Justo Reis.
Ora, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Para quem já nos conhece, o meu nome é Roberto Carlos.
Eu sou a Ana Marta.
E nós somos da Família Reis. Ora, hoje vamos falar de quê mesmo?
Hoje vamos falar da cadela da tua sogra.
A cadela da minha sogra. Pois, é assim, isto vai ser muito curto porque eu precisava só que vocês me ajudassem. Como é que eu vou me referir ao animal da minha sogra? Ou seja, é que nesta parte fica boa. Tipo, não tem como... a minha sogra tem uma cadela. E cada vez que eu quero, tipo, referenciar qualquer coisa, eu vou passear a cadela da minha sogra, seja logo por... O pessoal acha sempre que eu estou a falar mal da minha sogra, ou que eu não gosto da minha sogra, e não tem nada a ver. Porque a minha sogra é um amor de pessoa, mas realmente ela tem uma cadela.
Ela tem uma cadela.
O animal da minha sogra... Não sei como...
O animal da minha sogra, a cadela da minha sogra, a minha sogra tem uma cadela. Tipo, não há maneira de dizer esta frase, isso é esquisito.
Parece que estás sempre a ofender a sogra. Sempre, sempre, sempre. Por isso, basicamente, vamos começar por aí. Se vocês souberem alguma forma de dizer esta frase sem parecer que estamos literalmente a ofender a mãe da nossa esposa ou da nossa namorada, digam-me, por favor, ajudem aí. Por outro lado, falando da minha sogra, eis que a minha sogra manda-me uma mensagem a pedir ajuda porque não estava a conseguir ver Netflix. E normalmente, quando ela tem algum problema no computador, eu acabo por aceder remotamente aqui do meu computador ao computador dela e tento resolver cá de casa. E neste caso não foi diferente, ou seja, remotamente acedi ao computador da minha sogra, bisbilhotei algumas páginas que ela tinha por lá e fotografias menos decentes.
Mentira.
Estou a brincar. A minha sogra não faz nada disso, coitada.
Mas se fizer, tu também não sabes, não foste ver.
Não, não, não. Ah, é verdade, sogrinha, estou a brincar. Vou só tratar do problema e não fico lá a vasculhar nada.
Acho que o grande azar aqui da minha mãe é que houve dois esquecimentos. Eu esqueci-me de te pedir para tu veres a questão do problema do computador dela. Eu esqueci-me e ela disse, por favor, pede ao Roberto para ver o que é que se passa com a minha Netflix. Eu digo, ah, ok, peço-lhe já. Não pedi. Esqueci-me completamente. Mas ela disse, eu já deixei o computador pronto para o Roberto ver alguma coisa. E eu, oh meu Deus, amor, eu esqueci-me. Podes, por favor, ver o que é que se passa na Netflix da minha mãe? Pronto, e ele vai e remotamente tenta aceder.
Lá consegui aceder. Resolvi o problema muito rápido. Foi extremamente rápido até. E disse à Marta, olha, diz ela também que já está. Jantámos, entretanto conversámos, quer dizer, falaste, tu falas e eu ouço. Tivemos a ver qualquer coisa na Netflix, acho eu. Aproveitámos que o Lucas finalmente estava a conseguir dormir um bocadinho e deixar-nos um bocado de tempo livre. E isso passou-se para aí que Ana Marta?
Uma hora? Mais?
Cara, eu acho que foi mais. Foi mais, porque entretanto eu também já ia dormir quando ela manda uma mensagem e que diz só assim:
então, já posso mexer no computador?
Ai, fiquei-me a sentir tão mal. Eu disse... Ai, digo que já podia abué ou digo só podes? Disse só podes. Podes, podes.
Coitada. Ou seja, praticamente a minha sogra teve para aí tipo 2 horas, já depois do problema estar resolvido, sem poder ver Netflix. Coitadinha, provavelmente acabou por beber um chá e uma torrada e foi para a cama.
Mamá velha, bebeu o seu chazinho, fez um tricô. E esqueci-me de dizer uma coisa. A minha mãe, quando o Roberto estava a mexer remotamente no PC, obviamente alguma coisa começou a mexer no computador dela e ela manda-me mensagem a dizer:
é o Roberto que está a mexer no meu PC?
E deu-me, apá, por 2 segundos, eu queria mandar dizer, não. Não é.
Mas se tu dissesses isso, esquece que ela estão aí a ter um ataque de pânico e começava logo a achar que eram fantasmas e mais não sei o quê, que a casa estava possuída e que já tinha que chamar um exorcista.
Que horror. Acho que a minha mãe não liga muito a essas coisas.
Tá.
Mas é verdade, pronto, ela ia ficar, oh meu Deus, por quem é que está a mexer no meu PC? Outra coisa que eu adorava falar esta semana, que vai ter imensa piada para toda a gente, para mim inclusive, mas a única pessoa para quem não vai ter piada é para ti. Então o que aconteceu foi que o Roberto estava a lavar lá fora o nosso pequeno pátio com a mangueira e o Lucas estava a tentar ir lá para fora. Estando a tentar ir lá para fora, eu fechei a porta e tranquei porque a nossa porta, empurrando, o Lucas conseguia perfeitamente abrir a porta.
Bom, ou seja, acabei de lavar o pátio, meto a mão à porta, porta trancada e eu, ok... Pronto, ai, não faz mal, olha, pronto. Bate à porta, normal, né? Bate à porta, normal. Nada. Rigorosamente nada. Não aconteceu nada. E eu, ok. Peraí, esse cara não ouviu, vou bater com um bocadinho mais força. E bati com um bocadinho mais força. Não foi assim muito, mas bati com um bocadinho mais força. Não foi normal, né? E continuou a não acontecer nada. E eu resolvi um bocadinho mais força. E já não estava propriamente a ser, tipo, digamos, um bater à porta normal. E ela nada, e assim, queres ver que ela foi lá para dentro, para adormecer o Lucas e ainda me está a ouvir? Ok, peguei numa moeda e disse, bem, vou bater na porta com uma moeda, faz mais barulho, porque a nossa porta principal de casa é de vidro. E eu peguei numa moeda e bati. Ou seja, pá, isto faz-me mais barulho. Ela agora vai ouvir de certeza absoluta e vai-me salvar. Não, literalmente não. Não aconteceu nada disso. Continuou impávida e serena na vida dela e eu comecei a ficar lixado. Porque, assim, não estou a perceber. Então,
puseram-me na rua, não acredito.
É pá, não, não estava a pensar isso, né? Porque, por razões óbvias, eu até estava a fazer um bom trabalho, estava a limpar o pátio.
E nem tinhas o telemóvel contigo. Eu, se fosse para te pôr na rua, deixava-te levar o telemóvel.
Exatamente, para eu poder mandar umas mensagens para xingar-te e mandar assim uns textos compridos. Bom, mas resumidamente, é pá, eu já estava a ficar chateado, comecei a bater com mais força, e mais força, e mais força. E nada, esta criatura não ouvia por nada eu bater à porta. Eu já me estava a passar, eu disse, mas o que é que aconteceu? Mas ela tipo flipou, desmaiou, morreu, esqueceu-se de avisar. O que é que aconteceu? Vocês não estão a ver, mas eu tenho mais vizinhos aqui ao lado. E literalmente, todos os meus vizinhos vieram à porta perguntar o que é que estava a acontecer, porque eles achavam que eu estava chateado com ela, uma coisa qualquer, ou a gente tinha-se chateado, a perguntar o que é que estava a passar, se estava tudo bem. Eu disse, se a minha mulher me abrisse a porta, estava tudo bem, mas eu estou farto de bater aqui. Daqui a bocado vou mandar a porta abaixo de tanto bater aqui na porta e ela simplesmente não abre a porta. Conhecendo a minha mulher, está ali na vidinha dela, como se nada fosse, mais uma vez, e pronto. E eu estou aqui fora feito estúpido, quase a mandar a porta abaixo, que inclusive até, acho que bati com um bocado de força demais, mas pronto, tá paciência. Bom. Só que eu também já estava com medo de partir o vidro. E eis que finalmente a criatura resolve abrir a porta e com aquela carinha de anjo ainda me pergunta...
Está tudo bem? Pois, é assim, eu posso-me defender. E eu vou-me defender. A questão foi, o Roberto tinha ficado de destruir um canteiro que nós temos lá fora.
É um canteiro em madeira que eu construí, mas que agora não está a ser utilizado, então...
Nós vamos destruir. Pronto. E eu achei, como nós tínhamos falado sobre isso antes de ele fechar a porta, que ele iria, como estava com um bocadinho de tempo, ele está a destruir o canteiro. E vou para o quarto adormecer o Lucas e ligo o white noise bem alto e fecho a porta. Pronto, então eu só ouvia batucos.
Claro, ela só ouvia batucos e só percebeu que eu estava a chamar quando eu abri a janela de casa, enfiei a minha cabeça dentro de casa e mandei um berro a dizer, Ana Marta! E ela, de repente, então aí é que veio cá fora, desculpa, pensei que estavas a destruir o canteiro. E eu, tá, obrigado. Entretanto, pensaste que eu estava a destruir o canteiro e metade da vizinhança, entretanto, pensou que eu estava a tentar entrar em casa para te bater.
Ah, está. Eu só fiquei um bocado chateada porque o canteiro ainda não está destruído.
Pois, mas da maneira que eu estava, caraças, aquilo dava-lhe duas marteladas e desmanchava o canteiro de uma vez só.
Eu só achei que ele estava mesmo a tentar destruir o canteiro e que aquilo ia realmente fazer imenso barulho. Calhou mal ser na hora da cesta do Lucas, mas eu só queria aquilo destruído, então deixei andar.
Não foi bonito, digamos. Tipo, não tiveste bem. Só tinha a dizer isso.
Eu estava muito bem, eu estava deitada a adormecer o teu filho.
Não tiveste bem, tens que limpar os ouvidos. Essa camada de cera abundante que tens dentro dessas orelhas, tens que começar a limpar.
Outra coisa que não teve bem, foste tu na tua aulinha do ginásio.
Aí, não. Está bem, podes contar, mas não aconteceu nada, por isso. Podes contar, vá.
Não aconteceu nada, mas ia acontecendo.
Espera, eu só comentei, imagina se tu é que, para variar, fizeste logo assim, tipo, todo um filme e, enfim, mas vá, podes contar, conta lá, se faz favor.
Bem, no fundo, o Roberto chegou cá à casa e disse, ai, olha, tinha acabado de beber café mesmo antes de ir treinar, e depois cheguei ao treino e era a aula de abdominais. Epá, fiquei o treino todo ali a tentar a ver se não me saía nada. Imagina que me saía uma bufa à meia da aula dos abdominais. O que é que não seria? E eu pensei, era um cancelamento total de inscrição no ginásio. Eu não podia ler porque eu era a esposa do peido rente. E depois, tu não podias ler porque tu eras o gajo peido na aula.
Espera. Era o quê?
Calma. Eu era a esposa do peido rente. Eu não podia lá voltar. Teu filho não podia lá voltar. Era desgraça alheia. E tu ias lá e eras o peido rente. O teu nome do cartão mudava logo.
Não, mas é verdade. Epa. É que, eu não sei se alguma vez isso já vos aconteceu, mas para mim normalmente é o cafezinho. Aquele cafezinho tipo Bondi ou da Nicola. Epá, eu não sei como é que vocês chamam. Esquece. Eu bebo essa porcaria, meu. E aquilo para mim é um laxante de primeira. De passado 10 minutos estou na casa de banho.
É tipo o iogurte do Eduardo.
Exato. Do episódio anterior. Mas neste caso, nem é um nem é outro. Acho que aquele é o Delta. Pronto, e eu fui beber o meu cafezinho como sempre, antes de treinar. Neste caso era um treino de kickboxing, eu pratico artes marciais. E o treino correu fantasticamente bem, como sempre, não havia problema nenhum. Até que chegámos ao fim, o mestre vira-se e diz, já agora vamos fazer tipo o resto da aula praticamente em abdominais. E eu, ok, boa. O problema é que enquanto estava a fazer os abdominais, comecei a sentir assim um desarranjo intestinal e pensei para os meus botões, ou bolas.
Já fui. Vou esvaziar esta sala.
Além de me ter que controlar, que é para ver se consigo aguentar os abdominais até ao fim, ainda estou aqui em desvantagem para ver se não mata esta gente toda.
Sabes que esta história faz-me lembrar a história da pré-natal. Quem me segue no TikTok já viu esta história. Fui sozinha à pré-natal com o Lucas. O Lucas ia no ovinho, ainda era pequenino. E se vocês têm bebés pequenos, vocês sabem que bebê pequeno dá peido de gente grande. Aquilo ali é como os arrotos. Tu ficas, epá, como é que saiu um arroto tão grande numa pessoa tão pequena? Os peitos são iguais. O Lucas a dar peitos é mortífero. Mortífero. Eu fico, foste tu? E ele, não, meu Deus, isto foi o teu filho. Como é que uma pessoa de 10 quilos dá um peito de pessoa de 70? É muito grave. Bem, e o Lucas, lá foi ele, dentro do ovinho, tudo tranquilo, e eu chego à fila para pagar. Está montes de gente na fila.
Aliás, nós temos um áudio, eu vou procurar esse áudio e vou colocar esse áudio aqui.
Oh, meu Deus.
Que idade é que ele tinha?
2 meses?
Pai, devia ter para aí 2 meses, 3 no máximo, no máximo dos máximos. E eu vou colocar aqui, para depois vocês ouvirem, o pequeno Lucas, o nosso pequeno Lucas, a soltar um gás.
Eu não sei se as pessoas querem.
Para vocês terem ideia do impacto que é.
O áudio que se segue é real e extremamente explícito. Não nos responsabilizamos por qualquer dano causado a pessoas com audição sensível. Para eventuais traumas causados, consulte o seu médico de família ou especialista.
Puta, isso foi até lá.
Mas imagina, sim, a fralda.
Isso foi até ao pescoço agora.
E como que graças a Deus.
Muito grave, mesmo muito grave. Desde pequenino que ele tem um cu frouxo, que é uma coisa que ninguém pode
falar. Sai a mãe.
Enfim, sai a mãe. Não estou a perceber. Olha, lá está. Entretanto, como eu estava a dizer, estava na fila da pré-natal, montes de gente na fila e eu com o carrinho do bebê. E não é que o Lucas resolve mandar a maior bufa possível imaginária. Parecia que eu estava a disfarçar e que tinha sido eu. Sabes quando tu dás um peido e dizes, ai filho, tipo, não faças isso, Lucas. E as pessoas olharem para mim e pensar, o teu bebê tem para aí 1 mês. Não fui ele que fez esta barulheira, ok?
Mas olha que parece, se fosse eu que também estivesse lá e olhar para ti e pensar, com quem então agora foi a criancinha, né? Sou a porca primeira. Que peido a ser põe a culpa na criancinha que mal sabe falar.
E depois tu sabes como é que eu sou. Eu comecei a ficar logo boia vermelha. Porque eu fico boia envergonhada.
Não, para vocês terem uma ideia, a Marta é super tímida. E fica toda vermelha quando acontece qualquer coisa. E ela fica toda envergonhada. Parece que bebeu uma garrafa inteira de Tintol. E fica vermelha, vermelha, vermelha. E então, a coisa que eu mais curtia de fazer quando nós começámos a namorar era íamos ao supermercado. E depois vocês vão ver aqueles corredores, né? Onde normalmente está lá sempre uma pessoa ou duas. A gente passava e eu fazia o som de peito, olhava para trás e dizia assim, porra amor, a sério? E as pessoas ficavam todas a olhar e ela ficava, como ela ficava muito vermelha, as pessoas achavam mesmo que era ela que...
Exato. As pessoas achavam mesmo que era eu e eu não me conseguia defender porque depois começava a ficar super envergonhada e foi isto que aconteceu na pré-natal. Eu na fila ainda digo, ai filho, então... E do nada percebo que as pessoas estão claramente a olhar para mim com aquele ar de julgamento a pensar, isso não foi o teu filho é minúsculo e esse peito foi gigante. E eu comecei a ficar super vermelha, então pior foi, depois fui pagar, toda vermelha, a menina olhar para mim. Ai pá, juro, eu nem confirmei truque, nem confirmei nada, não faço ideia do que é que eu paguei. Eu só cheguei cá fora a dizer, não acredito, as coisas que eles me admitem.
Abandonou só o local assim com vergonha, cheio de vergonha por causa do...
Do peito do Lucas, foi o Lucas. Agora, se fosse com o cheiro dos peidinhos dele, da introdução alimentar, eu já nem pagava, eu basava da pré-natal. Porque se achassem que era eu com aquele cheiro...
Mas olha, por falar em peitos, aliás, vamos continuar por falar em peitos. Não, fui só eu que tive um episódio que tive que me controlar para não acontecer um desastre. Tu lembras-te...
Isso não é.
Nosso Google passou-se. Falei peido e ele...
E ele disse,
procurei isso na web. Como assim eu digo peido e ele vai procurar peidos na web?
Outra vez, peido.
Procurei isso na web.
Peido. Não está a funcionar.
Não. Bom... Já que estamos a falar de peitos, queres falar daquela tua vez em que nós
não.
Fomos a uma aula de yoga?
Não.
E eu lembro-me, ela estava praticamente ao meu lado e em cada posição ela olhava para mim. Imensa.
Nós fomos a uma aula de yoga no ginásio e eu estava bué grávida.
Ah, pois claro. Agora a culpa é que estavas grávida.
Grávida.
Tipo, olha agora.
Por amor de Deus, estava muito grávida. E depois estávamos a fazer todas as posições e mais algumas porque eu pensei, pá, vou fazer uma aula de yoga grávida e isto vai me ajudar nas minhas dores da lombar. Digo já, spoiler alert, não ajudou e ainda fiquei ali a tentar controlar xixi durante toda a aula e, sem dúvida, gases.
Eu só estava ali à espera daquele momento em que ela não se ia aguentar e ia soltar dali uma bomba atómica e de repente íamos ter que sair dali envergonhados.
Depois eu dizia, Roberto,
Não, isso mesmo que fizesse isso, eu dizia-te logo, olha, não estejas agora a disfarçar, porque toda a gente sabe que foste tu. E como diz o outro, entalava-te logo, tal seja. Tipo, entalada já tu estavas, porque já tinha o Lucas. Já tinha sido, aliás. Vocês lembram-se daquela fase inicial do namoro, onde nós só queremos mostrar as partes boas e não queremos mostrar as partes menos próprias do ser humano que todos nós cometemos e fazemos e realizamos?
Quando ainda há decência.
Quando ainda há decência, claro. Não, porque depois, entretanto, perde-se a decência e a partir daí a gente faz tudo e mais alguma coisa à frente do nosso parceiro e companheiro.
Uma vergonha.
Para vocês terem uma ideia, quando nós começámos a namorar, a Ana Marta, muito tímida e muito, uma pessoa com muita vergonha acumulada naquele ser, naquela essência, sabia coisa que ela detestava mesmo, ou era impensável, era dar um peidinho que fosse à minha frente.
E eu era uma donzela.
Não, uma autêntica donzela. Não sei o que aconteceu.
Descalabro.
Por favor, donzela, volta, estás perdoada. Mas pronto. Vocês sabem como é que ela fazia para disfarçar quando queria dar um peido e não queria que eu ouvisse? É porque há várias técnicas. Eu já ouvi várias técnicas. Abrir a torneira da casa de banho, sei lá, enfim, tossir, exato, tossir. Oh, bom, tossir, então essa é uma delas. Puxar o autocolismo ao mesmo tempo. Já ouvi várias teorias. Agora, esta que ela vos vai contar...
Espera lá, então, tu é que me estás a fazer o expose e eu é que vou ter que contar.
Claro, tu é que vais ter que contar, obviamente.
Uma onda. Bem, a verdade é que quando eu passava os fins de semana com o Roberto era muito complicado, porque uma pessoa queria ir à casa de banho e não dava. E a casa dele, a nossa casa, neste caso a casa é a mesma, era bem pequenina.
Era.
Nós vamos à casa de banho, epá, e ouve-se perfeitamente o que estás a fazer na casa de banho no quarto. Então a única maneira que eu tinha de tentar que não se ouvisse nada era levar uma garrafa de água. Dizer, olha, vou só ali encher a garrafa d'água. Porque assim, dizer, olha, vou fazer cocó, não pode ser, né? Dizer, vou fazer xixi, era muito rápido para o que eu tinha que fazer. Então eu tinha que dizer, olha, vou só ali encher a garrafa d'água, pronto.
O que não disfarçava nada, porque eu acabei por perceber na mesma e um dia tive que lhe chamar a atenção e dizer, pois, vais encher a garrafa d'água, né? Ok, está bem. Quando quiseres peidar à minha frente, estás à vontade.
Até porque a garrafa foi bem traidora. Eu estava a segurá-la para ela fazer barulho e do nada a garrafa não fez barulho absolutamente nenhum e ouviu-se tudo. E ele do quarto diz assim, eu ouvi esse com a maior das latas e eu vermelha. Sabem, quando eu fiquei na casa de banho a pensar, quanto tempo é que eu posso aqui ficar sem parecer que eu morri ou até ele esquecer que eu estou aqui. E tipo, não me vir procurar. Nunca mais. Porque não dá para cancelar a inscrição do namorado, é uma cena diferente.
Não.
No ginásio uma pessoa cancela a inscrição, nunca mais lá aparece, está-se bem?
Não, infelizmente não dá. Mas olha, mas uma coisa é certa, vocês sabem que aquela pessoa é a pessoa certa para o resto da vida, a partir do momento em que vocês têm a coragem de peidar à frente um do outro. Pronto, é para casar. Chega de falar de peitos, parece o nosso primeiro episódio e só falamos da merda.
Peixe, isto mostra tanto. É que isto descreve-nos de uma maneira.
É verdade, nós estamos sempre a falar porcaria.
É só porcaria.
É.
Mas pronto, olha, agora vamos passar para o Serei Eu o Idiota de hoje, tu que escolheste.
Exatamente. Por falar em minha sogra, eu achei que era apropriado. Estás pronta?
Estou pronta, força.
Então começa assim. Serei eu a idiota por ter dado uma chave falsa lá de casa à minha sogra e isso ter acabado em conversa no dia de Natal? Então, eu casei com o meu marido, que tem 37 anos, o ano passado. A mãe dele é super metediça e chata. Toda a família diz que ela é mesmo assim, que sempre foi. O meu marido e eu comprámos uma casa nova recentemente e a minha sogra andava a chatear-me há séculos para ter uma chave de casa, para o caso de existir uma emergência. Prometeu apenas usar em caso de emergência. Mas eu não acreditei, visto que na nossa casa antiga já tinha entrado por duas vezes enquanto estávamos a ter relações.
Também tem cá uma pontaria.
Bolas, sogra. Sogrinha. Se a minha sogra entrasse aqui em casa, tipo, enquanto nós estávamos a ter relações, primeiro ficava traumatizada para sempre. Olha que a primeira.
Querida filhinha.
Eu ia precisar de andar num psicólogo ou psiquiatra, ou enfim, um especialista qualquer.
Epá, mas não, lá está, chaves para a emergência, não me parecia que estava a haver uma emergência. Ela ouviu o filho a gritar e disse,
porra, mas tinha que estar ali com o ouvido encostado à porta, à espera que acontecesse qualquer coisa. Há quanto tempo que ela já lá estava?
Está-me a soar a emergência.
Yeah. Bom, o meu marido nunca achou que foi por mal e não levou o peito, claro.
É
a mãe, óbvio, né? Fiz então uma chave falsa e quando entreguei, ficou com um ar de vitória gigante, como quem diz, finalmente consegui o que eu queria, sou chata. Na noite de Natal, a minha sogra disse que a tinha enganado e que tinha dado uma chave falsa. Perguntei como sabia e disse-me que tentou ir lá no dia anterior, às 4, fazer uma surpresa e ficou chateada. Levantou-se da mesa, fez um escândalo na cozinha, tornando todo o jantar de Natal um autêntico fiasco. O meu marido, desde então, está chateado comigo. Diz que menti e fui manipuladora, que humilhei a mãe dele e que se ele soubesse que a chave era falsa, não teria permitido. Neste momento, ele exige que eu peça desculpa à mãe dele pelo meu comportamento infantil, ainda por cima,
ai, não.
E por ter estragado o jantar de Natal. Serei eu a idiota? Ora, epá.
Não, amiga, não és a idiota. Não és. Há muitos idiotas nesta história, mas não és tu.
Queres começar?
Bah. Quero. Ora, para começar, eu acho super importante alguém ter uma chave para caso de emergência da tua casa. Ou seja, não seres a única pessoa que tem uma chave, mas tem que ser uma pessoa muito bem escolhida e uma pessoa que vai respeitar toda a tua dinâmica de casa. Ou seja, nunca vais chegar à tua casa sem te pedir ou sem ser efetivamente uma emergência. Agora, se esta mãe já tem um histórico de entrar em casa sem ser uma emergência, eu até acho que foi uma abordagem muito inteligente.
Por acaso a tua mãe entrasse cá em casa numa situação dessas, das duas uma. Ou primeiro terminava o que estava a fazer.
Que
horror. Quer a tua mãe quisesse ou não, ninguém mandou entrar sem ser convidado.
Lá está, não faz sentido. Isso não seria uma coisa que iria acontecer, porque lá está, ela nem aparece cá sem telefonar antes.
Nossa família está estipulada é que ninguém vem cá à casa sem avisar, seja da minha parte, seja da parte dela. Tipo.
Principalmente agora com o Lucas.
Sim, já era assim antes do Lucas, agora então com o Lucas, claro que ainda mais. Por acaso, eu acho que nesse aspecto nós temos sorte, porque nem o lado da família da Marta, nem o meu lado neste caso, são invasivos. Mas reconheço, e conheço vários casais que têm imensos problemas, normalmente é quase sempre com as sogras.
Sim,
é chato.
Costuma ser o sogro.
É chato dizer isto, mas é quase sempre a sogra, sempre.
Mas acho por demais, lá está, ela entrou sem ser emergência e depois, a questão aqui é que o marido diz que ela o humilhou na noite de Natal, mas quem começou a conversa foi a sogra.
Exatamente, se a sogra não tivesse dito nada, simplesmente não tinha acontecido nada, toda a gente achava que estava tudo bem e não tinha havido problema nenhum. Eu acho que ela foi extremamente inteligente, porque eu não teria pensado nisso, eu acho que não me teria surgido essa ideia de fazer uma chave falsa e entregada à minha sogra. Foi uma ideia de genius, porque aconteceu exatamente aquilo que se calhar ela tinha previsto. Eu vou-te dar uma chave falsa. Se tu tentares entrar em minha casa, vais perceber que a chave não era verdadeira e vais ficar com o dilema de vou ter que te contar. O que é que vai acontecer? Pai, eu vou ferir o teu ego. Ou seja, dei-te uma chave falsa, tu neste momento não conseguiste entrar em minha casa, vais ficar com o ego ferido e vais querer revelar que tu sabes. Pois as pessoas são assim, né? Essas pessoas normalmente não gostam de ficar por baixo. Quando tu tiveres que revelar que sabes, vais-te expor, vais ficar exposta. Ou seja, foi extremamente inteligente da parte dela.
A única pessoa aqui que não foi... Há duas pessoas que não estão a ser muito inteligentes na situação, mas a primeira de todas é realmente a sogra, que podia ter chamado perfeitamente a menina à parte e dito, olha, eu tentei utilizar a chave, não funcionou, eu percebi que me deste uma chave falsa, gostava de saber porquê. Qualquer coisa assim, sem ser à frente das pessoas.
Para mim, pois a maneira como fez as coisas, de expor a situação à frente da família toda num dia específico, um dia de festa, um dia de paz e amor e essas coisas todas, honestamente, a única idiota aqui que há são duas pessoas, a começar pela sogra e acabar no filho.
Exatamente, ela não deve pedir desculpas absolutamente nenhum. Pelo contrário, quem deve pedir desculpas é a sogra, dizer, olha, realmente eu tentei entrar na vossa casa sem ser uma emergência e tinha sido porque nós tínhamos acordado. Ponto final.
Epá, se és homem e a tua mãe é desse género, não estragues o teu relacionamento, ou pelo menos não prejudiques o teu relacionamento por causa da tua mãe. A tua mãe é uma pessoa adulta, tem que entender, tua mãe ou teu pai, seja quem for, tem que entender que dentro da casa deles fazia como eles queriam, dentro da tua casa tem que se fazer como vocês querem. Aliás, mais uma vez, nós já referenciámos isso num episódio anterior. Cá em casa é assim que funciona e acho que é a melhor forma de funcionar em relacionamentos. Se têm problemas com a família do vosso companheiro ou companheira, deixem que seja o companheiro ou a companheira a resolver o problema, ok? Falem com o vosso marido, falem com a vossa mulher e eles que transmitam o recado à família. Porque ali é sangue a falar com sangue. Aconteça o que acontecer, dificilmente vão deixar-se de falar ou vão ficar chateados para sempre ou vão ganhar aqueles ódiozinhos de estimação. Quando são vocês, que são os extras, como eu costumo chamar, já sabem, vai sempre, sempre dar porcaria, não os vão ouvir, vão ganhar rancor, vão ganhar ódiozinhos de estimação e não vai resolver nada, antes pelo contrário, só os vai prejudicar.
E acima de tudo o que nós queremos sempre é uma harmonia familiar em qualquer situação, portanto Natal, ter um aniversário, não estar a pensar que esta pessoa não está com aquela... Isso é uma dor de cabeça que a mim não me assiste e, graças a Deus, não temos esses problemas.
Não de todo. Pá, mas lá está, também é assim, verdade seja dita, foi construída por nós desde o início, sempre falámos. Da minha parte, sempre pedi a ela que pá, os nossos problemas resolvemos nós e se eu tiver algum problema com a tua família, hei de falar contigo e tu falas com a pessoa do direito.
E se tu te portares mal, ficas lá fora?
Este foi o episódio de hoje. Espero que tenham gostado. Enfim.
Temos de deixar então o nosso e-mail e dizer que se vocês têm histórias que estão na dúvida se vocês têm razão ou se não têm razão, mandem para o e-mail que é
diadosreispodcast@gmail.com ou sigam-nos pelo nosso Instagram que é diadosreispodcast.
Se tiverem alguma coisa que gostavam de dizer ou então alguma sugestão para não chamar a minha mãe de cadela... por favor, nós começámos o episódio com isto, mas nós gostávamos mesmo da vossa opinião. Please, please, please. Só tenho a agradecer pelos feedbacks que vocês me mandam para o Instagram, porque vocês são o máximo. E têm falado super bem, dizer que gostam imenso de nos ouvir e as nossas maluquices. Portanto, só o facto de haver pessoal que gosta de nos ouvir, nossa santa. Nós falamos a esta hora, porque já estamos cheios de sono, e mesmo assim há pessoal aí desse lado. Portanto, muito
não, eu acho incrível, acho extraordinário e fico sempre a pensar que vocês são maravilhosos ou simplesmente não têm mais nada para fazer. Das duas, uma.
Será que no fundo é a minha mãe que ouvi isto 20 vezes? Não, estou a brincar, não é? Não é?
Não sei, mas se a tua mãe for ouvir este episódio, não sei se ela não vai ficar chateada com
isso. Já pôr bad review para estrela.
Duas horas à espera para saber se podia mexer o computador. Eu acho que, enfim, ela vai ficar chateada. Desculpa, sogrinha.
Desculpa, mãe.
Bem, maltinha, obrigado mais uma vez. Portem-se bem, fiquem bem. Beijinhos.
Tchau.